A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Radiofobia apresenta Acepipes e Birinaites.
Começando mais um episódio do nosso Acepipes e Birinaites. Eu sou Léo Lopes, aqui pela Radiofobia Podcast Network, que no programa de hoje eu quero deixar aqui, já tem essa trilhazinha no fundo, que é uma trilhazinha chique, delícia, porque é o seguinte, este programa, Acepipes e Birinaites, ele tem como proposta trazer os meus amigos aqui para falar, é claro, de um Acepipe ou de um Birinaite, bebida de butex, ou não, porque Birinaite, ele é uma bebida, é um drinco, né, tem bons drinks, hashtag bons drinks. E a gente pode trazer aqui pessoas do garbo do convidado de hoje, que é uma pessoa elegante, que é uma pessoa que é cheiroso, uma pessoa cheirosa, que usa Aqua de Gio de Giorgio Armani, é uma pessoa extremamente gabaritada para fazer um controfis, um Birinaite de elegância, trazido pelo meu amigo Ricardo Terrazzo, lá do canal masculino do Papo H. Porra, velho, que saudade!
Saudade também, puta merda, cara. Muito tempo sem se falar. Mas eu acho, o que eu gosto desse drink é que quando eu imagino um cara tomando ele, eu imagino o cara com um hobby de chambre, sabe? Um hobby de seda.
Mas é...
Né?
Que o cara delícia.
Aquele chinelo assim, deitado na poltrona, sentado na poltrona, assim, com a cigarrilha, né?
Oh, Jarva, Alberto, por favor, traga pra mim meu sais, Alberto.
Então, nesse nível, assim, é muito sofisticado.
O
muito
Conde, sofisticado. Conde Conde do Morumbi, que era o personagem que o Serginho Leite fazia. Isso. Lá no programa, como é que chamava? Lá no... No programa do San Girardi, porra, que a gente falou dele lá no Papo H.
O show de rádio.
Show de rádio. Ele fazia o Didu Morumbi, que era o torcedor do São Paulo, né? Morava no Morumbi e falou, Jarbas, traga meus sais. Cara, ó, e assim, a gente já teve aqui alguns drinks, né? Porque, né, o Birinaite é um dos objetivos aqui, inclusive inspirado também por esse movimento que eu e Tato, há uns 5 anos, Tato, pra quem não sabe, lá da Rede Geek, teve aqui alguns episódios falando de Aperol Spritz, aquela bebidinha deliciosa italiano de beira de piscina. Sim. E a gente já falou de Mojito, a gente já falou de Negroni, a gente já falou do próprio Campari também, que a gente gravou ao vivo lá na Osteria Itália com o chefe Rafa, que falou do Camparão. E agora a gente traz aqui o Control Frizz. Fiz ou Frizz? Control Frizz. Então, a primeira pergunta, Ricardo, que eu quero fazer é a seguinte. Por quê?
Por quê?
Por quê, cara? É uma bebida... Primeiro, eu nunca ouvi falar até hoje, e olha, eu sou um cara experiente nas coisas, hein? Nunca tinha ouvido falar de um Control Frizz. E aí você falou pra mim, off aqui antes, falando, não, mas qualquer bebida que se faça A, B ou C, X, Y, Z no processo... vira uma bebida Frizz. Explica pro ouvinte desta pequena bodeguita o que é um Control Frizz.
Então, como eu ganhei uma garrafa de Control, da Control, que é essas benesses de você ser um influenciador, né, entre parênteses, que eu acho esse termo tão idiota, mas tudo bem. Pô, é melhor do que influencer em inglês, né?
Sim,
também faz menos sentido ainda.
Sim.
Mas eles me mandaram uma de presente. E eu falei, eu não gosto de tomar o Control puro.
Assim, vamos esclarecer pro ouvinte aqui que pode não saber...
Licor de laranja.
É um triple sec, né? Um licor de laranja.
Licor de laranja.
Exatamente.
Mas ele tem um gosto assim um pouco mais... Ele tem um gosto forte e tal, né? E eu não gosto de tomar ele puro. Aí eu falei, pô, eu tenho essa garrafa aqui. vou começar a pesquisar o que, que dá para fazer com Control de bacana. Deve ter umas coisas legais, né? Sim. E encontrei essa receita aqui de Control Fizz, que eu dei uma tunada nela, porque eu também coloco laranja nela para ficar, porque ela é só... Control Fizz, o que, que é? É meio limão.
Certo. Meio limão, dose. Limão Tahiti.
Isso, um limão, meio limão Tahiti.
Tá, ok.
Só o suco do limão, né?
Certo.
Você espreme ele até tirar o suco. Meio limão Tahiti, meia dose de Control. E você, o resto você completa o copo com gelo e com água com gás. Então, toda bebida que vai água com gás, assim, que você pega qualquer coisa. Vodka Fizz, é uma vodka com água com gás e deve ter limão, alguma coisa assim.
Entendi.
Até a gente tava conversando em off da série nova do Guy Ritchie, né, o Magnatas do Crime.
Magnatas do Crime, sim.
Que é
sim.
Muito legal, assistam, a série é do grande caralho. Então, e lá, uma hora, a Caia Scodelario fala, assim, ah, me traga um Gin Fizz.
Um Gin Fizz.
Então,
e uma bebida que tem um baixo teor alcoólico, porque você tá com uma dose, meia dose da bebida só ali. Então ela é mais refrescante do que alcoólica.
Isso, é outra bebida de beira de piscina ou então de coquetel à noite, aquele coquetel todo mundo na beira da piscina mesmo, na mansão, verão, sabe, aquela sede que dá. Então é esse tipo
de
coquetel.
A gente tá gravando esse podcast aqui numa terça-feira, às 20 para as 11 da noite. Tá aqui em Serra Negra, que fica a quase 1.000 metros de altitude, um calor senegalês de 30 graus às 11 horas da noite. Então, ao acabar este podcast, eu não tenho Control, mas eu tenho Triple Sec, eu tenho Curaçao, que é o Triple Sec também. E também tem o Curaçao Blue, que serve também, porque ele é um Triple Sec azul, né? Ele é um Curaçao Blue. Eu acho, e tem o Clube Soda na minha geladeira, que eu tomo muito Clube Soda, que é água com gás. E não tenho a laranja, não tenho. Eu comprei uma laranja Bahia no fim de semana para fazer o meu Negroni.
A Bahia
é
ótima pra isso.
Eu vou sair daqui quando acabar a gravação e antes de dormir, para dar um refresh nesse calor do cão, eu vou fazer um Control Fizz. Olha, eu fiz e eu não sabia que eu poderia fazer. Que fantástico!
Cara, isso pra, no calor... Por que, que eu me tornei...
Fã. Aficionado. Fã desse...
então, por que que foi? Porque...
Viciado.
Em dezembro eu fiz o meu aniversário aqui em casa e foi num domingo à tarde, tava um calor infernal. Eu já sabia que ia fazer um calor desgraçado. Então eu falei, vou criar uns drinks aqui, além de cerveja, que é muito normal. Vou criar uns drinks aqui pra galera que vai vir aqui, inclusive o senhor Mauri compareceu.
Não, grande mal.
Né, eu sou a companheira, a Carol, que eu amo.
Teve aqui falando sobre escondidinho de...
Olá.
De quê? Escondidinho de calabresa.
Olha lá.
É, ou carne seca. Sabe. Não lembro, mas é sobre escondidinho. Ele escolheu...
Deve ser de carne seca.
Carne seca.
Então, e aí eu falei, pô, esse negócio só de cerveja eu acho que vai ficar um pouco, né, muito repetitivo. Uhum. Todo mundo bebe cerveja, tem gente que não gosta muito de cerveja, toma uma só.
Sim.
Pelo calor e tal. Vou fazer uns drinks bem refrescantes, e aí eu peguei o mojito.
Sim.
Que é uma delícia.
Sim.
Eu amo mojito.
Facinho também de fazer.
Facinho pra caramba de fazer, que é praticamente, o pessoal fala, né, que é a caipirinha cubana, né?
Isso, porque exatamente.
É limão, também meia, mas é parecido com esse, é limão, meia dose de rum.
Isso.
Completa com limão e coloca folhinha
de
hortelã.
E erva buena. A hortelã.
Hortelã é erva buena?
E erva buena. Em Cuba chama...
eu não sabia que era esse nome.
Sim. El segredo então, de mi mojito é la hierba buena.
Super refrescante também, fiz umas Cuba Libres e umas caipirinhas. E foi isso que a galera bebeu.
Nossa, Cuba Libre é da minha adolescência. Faz uma caralhada que eu não ouço falar de Cuba Libre.
Eu amo Cuba Libre, eu tomo direto.
Rum com Coca-Cola, pra quem não sabe, rum com Coca-Cola.
E uma espremidinha de limão.
Aquele cara, limãozinho é assim demais. Por cima. Eu não sei como que tá a cena paulista, porque faz tempo que eu não tenho frequentado a noite de São Paulo, morando aqui em Serra Negra, e agora... tô com um apartamento com a Nath lá em São José, tenho ficado mais em São José e São Paulo a gente já não tem ido muito. Como é que tá a cena de drinks em São Paulo hoje? É fácil você eventualmente ir pra um bar de drinks e tal e pedir um Control Fizz no bar? Ou é que nem o Aperol Spritz que o Tato pediu? Eu vejo muito em cardápio de bar, né? Agora, tem as bebidas que são aquela bebida que é mais pra você fazer... em casa, que é uma coisa que não é tão comum assim. O Control Fizz tá nessa relação ou não?
Olha, o Control Fizz eu acho que não. O que está acontecendo muito em São Paulo hoje são esses bares com a carta customizada, personalizada.
Ah, entendi.
Então você vai lá, eles têm alguns drinks que são, por exemplo, você pediu...
Assinatura da casa também, né?
Isso, tem tipo o drink que é o drink da casa, tem o drink que é o drink da... Às vezes eles criam o drink da semana para atrair público.
Certo,
então o cara
certo.
Fala, pô, não tomei esses aí ainda, vou lá tomar.
Uhum.
E tem aqueles drinks que são os medalhões, tipo, você chegar lá e pedir um dry martini, o cara faz.
Sim, o Negroni, o Manhattan.
Manhattan. Uhum. Assim, eu acho que talvez esses drinks, tipo o Fizz ou o Mojito, entrem na época do verão. Uhum. Maior calor, os caras trazem pra carta pra poder atender, porque, cara, você chega lá morrendo de sede, né? Você não pode beber uma coisa muito alcoólica que não vai matar sua sede e não vai... E pros caras isso é maravilhoso, porque ele põe meia dose de bebida, o resto é água com gás, cara.
Com certeza.
E gelo, né?
Vai ganhar, vai cobrar 30 conto.
E cobra 30 conto, 40 conto,
cara. Isso aí.
Então eu acho que entra mais no verão, aí pro inverno entram essas outras... As coisas assim que são mais pesadas, tipo um dry martini, alguma coisa assim.
Sim. Tem lugares, inclusive, lá em São José tem alguns que a gente descobriu recentemente, dois bares ali de drink legal que abriram. Aí a gente teve ano passado também em Campinas, a gente descobriu. Parece que tá um certo hypezinho aí também agora desses bares de drink, que é uma coisa que voltou, né? Porque eu lembro que chegou a ter uma época, não sei, em São Paulo, até porque na época que eu morei em São Paulo eu não frequentava, mas a gente não ouvia falar muito da coquetelaria, da mixologia. Era uma coisa que você ia num restaurante, você tinha os cardápios assim das bebidas mais tradicionais mesmo, né? Agora não, agora a gente tem encontrado em toda a capital, toda a cidade grande aí, ou mesmo, não precisa ir muito longe também, Serra Negra aqui, que é uma cidadezinha, um cubículo, cada vez mais os restaurantes ou os bares que são mais frequentados pelos turistas e tal, estão colocando uma carta de drinks, pelo menos básico ali, né, na sua carta ali, na sua opção, no cardápio, né?
Isso tá acontecendo porque as próprias marcas de bebida, né, as distribuidoras, então, estão incentivando esse tipo de coisa.
Ah, tem essa também, você tocou num ponto importante. A gente antigamente não tinha uma distribuição direta aqui no Brasil, tinha muita coisa importada que era caríssimo, né?
Então, mas tem outra coisa mais importante ainda, o jovem tá parando de beber.
O jovem tá parando de beber.
Tá se consumindo muito mais, o paladar tá mais infantil, né? Hoje a gente tudo é doce, tudo é super carregado de açúcar. Então o que acontece? Hoje você vai tomar um Negroni, não é qualquer um que toma um Negroni.
É.
O pessoal fala, né? Tem gente que fala, Negroni tem gosto de morte, né?
Cara, eu amo Negroni e eu vou te falar.
Então, mas tem gente que não gosta.
Nesse bar que eu fui em Campinas, ele tinha três ou quatro opções de Negroni diferente. Né? Tinha um Negroni Coconut, tinha um White Negroni e tal. E teve um lá que eu tomei que eu me viciei, cara, que era um Negroni com Salted Caramel, com licor de caramelo salgado.
Olha, que legal.
Cara, eu comprei uma garrafa de licor de caramelo salgado, paguei R$18 na Amazon. E agora eu não consigo mais tomar Negroni que não tenha uma meia dosinha de caramelo salgado, porque muda...
Isso é infernal.
Cara, isso com um charutinho num domingo à tarde, eu vou te falar, domingo à tarde que é meio quente, mas num domingo à noite, no sábado à noite... Cara, agora eu só consigo tomar Negroni com caramelo salgado, um licorzinho ali, cara. E fica um pouquinho mais doce... quem disse que é um, né?
Sim.
Assim, impossível.
Essa parte da coquetelaria, né, ela tá se sofisticando muito, cara. Nossa, os bartenders brasileiros aqui, os caras estão destruindo, os caras estão detonando.
Sim. Tem boteco assim, que tá com cardápio de drink. Lá em São José, a gente foi passar o aniversário da Ná, agora na primeira semana de março, num boteco que abriu há pouco tempo, tem uns 3 meses ali, chama Balela. Não tá pagando nada pra nós, mas a gente fala aqui, lugar bom, a gente recomenda sem problema. E a Nath escolheu lá pra fazer o aniversário dela, chamou uns 8, 10 amigos ali, e a gente conseguiu ali juntar uma mesinha. Cara, eles fazem desde caipirinha, tomei caipirinha de 3 limões, eles fazem umas bebidas autorais ali, tinha coisa com cachaçinha de jambu, e tinha os clássicos também, né? Então eu também tomei o Negroni, tinha a Nath, acho que tomou o Mojito também. E o cara, esse bartender que você falou, do bartender, né? Não é tipo assim, tem lugar que você vai no boteco que é assim, vou ensinar um menino a fazer drink. sabe? Então é o menino que atende. Você vai, aqui em Serra Negra tem muito, né? Não tem bartender. Então, ah, o menino lá aprendeu e ensinaram ele a fazer. Não, nesse que a gente foi lá, é um botecão, mas tem um bartender, não vou saber o nome dele agora, eu tô seguindo ele no Instagram. Cara, o cara é gabaritado, você vai ver o currículo do cara, e ele tá ali atrás do balcão num boteco no São José dos Campos, bicho.
É. Não, e as próprias empresas, assim, essas empresas que fazem distribuição, as importadoras e tal, estão começando a elas mesmas, por exemplo, chegou um gin novo no Brasil.
Uhum.
Essa própria marca de gin já dá dá um curso pra essa galera.
É.
Pra eles saberem fazer, pra usar o gin e pra aí os caras começarem a vender. Porque, meu, o cara não é tipo a Beefeater.
Beefeater, né? Eu lembro.
Ninguém conhecia. Ninguém conhecia.
Não, todo mundo.
Aí os caras já chegaram.
Falava do Mumbai, falava isso. Do Gordon's, mas ninguém falava de Beefeater, né?
Aí os caras já chegaram fazendo evento.
Tanqueray também.
Chegou muito gin no Brasil, né, cara?
Sim.
Por quê? E aí veio com eles. Os gins vieram toda essa carta, essas novidades e tudo mais. As distribuidoras, elas, inclusive, elas pagam, às vezes, para um certo bar, se o bar tem muito nome, ou o barman tem muito nome, paga pro cara criar drink com o produto deles.
Você sabe que há três anos, ou foi antes da pandemia já, 4 anos, eu não me lembro, a Band começou o reality show, que continua, mas não é mais na Band, que é o Bar Aberto, né?
Isso.
E um amigo nosso em comum, que é o Mussum Alive, né? O Leandro, que já esteve aqui, inclusive, falando, ele que escolheu falar sobre Negroni, foi o campeão da primeira temporada, né? E aí, se você for ver, a primeira temporada do Bar Aberto, ela só aconteceu por conta do patrocinador.
Sim.
Que tava trazendo um monte de bebida nova pro Brasil, e nessa iniciativa ele colocou as bebidas dele lá. Inclusive é o importador que traz Beefeater, que traz Chivas, que traz, enfim, um monte de bebida, traz também o, como é que chama, o Ramazotti, né? Uhum. Eu nunca tinha tomado Ramazotti. Fui comprar uma garrafa de Ramazotti porque fizeram um drink com Ramazotti lá. Eu sou adepto do Vermute Rosso, que é o cinzano, e do Campari. Eu falei, eu preciso tomar esse Ramazotti. Todo bitter italiano, eu acabo querendo experimentar também. E aí eu comprei por conta disso. O programa teve seu objetivo alcançado, porque pelo menos duas garrafas eu comprei, cara.
Não, mas é isso que os caras estão fazendo. E com esses drinks mais leves que a galera tá criando, tá pegando o público jovem que não tem... Por exemplo, tem muita menina que não gosta de tomar cerveja.
Sim.
Então ela vai num bar, ela toma uma Coca-Cola e come uma porção de fritas. É isso que ela vai fazer no bar.
Sim.
Né? Então os caras estão perdendo, porque a Coca-Cola e a porção de fritas é o preço de um drink. E geralmente uma pessoa dessa que vai num bar desse toma pelo menos 3 drinks.
Exato.
Então os caras estão perdendo dinheiro. Um amigo meu abriu um bar na Vila Madalena, bem lá no coração da Vila Madalena, chama Solara. Excelente bar. Pra quem gosta de beber.
Boa.
Você quer tomar um drink bacana, vai lá no Solara. Os caras são muito bons. Eu tomei um dry martini lá que eu quase chorei. Acho que foi o melhor dry martini. Puta, que o cara gosto, tirou sim. Assim na minha vida, cara.
Eu gosto demais.
O dry martini bem tirado, cara, é um negócio sem igual. É muito bom.
Eu gosto
quando
demais.
Quando o cara acerta...
Você é adepto de fazer drinks em casa? Você é um mixologista caseiro?
Não, eu não tenho nem equipamento, assim. Eu faço porque às vezes eu tenho vontade, aí eu faço uma coisa ou outra e tal. Mas eu não sou, eu não tenho um monte de bebida em casa.
Puta, eu virei o geek do bar, bicho. Eu montei um bar em casa, tô com arsenal. Puta que pariu.
Ah, mas é legal, cara, é legal. Eu acho é meio que um passatempo ao mesmo tempo que aquele negócio. Por exemplo, isso aqui que eu fiz agora, que o... Controfiz.
Pô, mas é excelente. Cara, de todo mundo que veio aqui, você é o que faz menos e trouxe a bebida mais sofisticada até agora.
Então, mas é um negócio assim, eu chego no final do dia, eu falo, caralho, eu trabalhei pra cacete, hoje eu tô merecendo.
Eu mereço, eu também penso assim.
Cara.
Pior é que eu tenho merecido muito.
Claro, aí eu vou lá e faço o meu mojito, faço uma Cuba Libre, faço alguma outra coisa que tem aqui. Porque aqui é o que eu tenho em casa, eu tenho uma ipioca,
certo.
Daquela especial.
Uma excelente cachaça.
Excelente cachaça. Eu sou fã, inclusive, da chave de ouro, mas essa é a chave de prata porque eu comprei ela pra fazer caipirinha. Prata. Bebê. Prata fica melhor.
Sim, sim.
Uma ouro é sensacional.
A ouro é pra você tomar branquinha, pô.
E tem um...
Fazer rabo de galo premium.
Tem um rum Montilla.
Rum Montilla, excelente.
E tem o Control, é isso. Eu não tenho muita coisa, assim. Então, eu faço o que tem dentro das... É que, assim, com caipirinha já tem umas 1000 coisas pra você fazer, se você quiser, né?
Sim, sim, com
então,
certeza.
Então, você já faz uma pá de coisa. E, mas é legal, cara. Você chega no final do dia, você quer dar aquela relaxada, quer tomar um negócio gostoso, que nem hoje tá um baita calor.
Tá quente.
Fazer um negócio bem refrescante e tal. Às vezes eu vou, tem uma rede aqui em casa, deito na rede, põe uma musiquinha, porra, eu fico bem... Porra, cara. É um relaxante pro resto do dia, cara.
Com certeza.
Pro finalzinho de dia.
Cara. Pra dar aquele fechamento, né?
Porra, cara. Coloca uma musiquinha... Banda japonesa esquisita pra caralho.
Boa.
Coloca o Maximum The Horman pra tocar.
Excelente.
Já ouviu? Você morou lá no Japão, você ouvia Maximum The Horman?
Não, nunca ouvi.
Cara, é uma banda completamente insana, japonesa.
Não sei se da época que eu morei lá tinha, porque eu morei no
já
Japão.
Tinha.
Vai fazer 30 anos.
Mas já faz tanto tempo, eles começaram em 2000 e pouco.
Eu fui pro Japão em 95, bicho.
Ah, é verdade.
Não, eu fui pro Japão
então
em 95 e voltei em final de 97.
Você não pegou o Maximum The Horman?
Não peguei.
Não, você pegou...
Outro dia eu parei pra pensar, ano que vem faz 30 anos que eu fui pro Japão.
Caraca.
Ano que vem eu vou de novo, ano que vem eu vou a turismo. Mas eu vou depois de 30 anos.
Será que eu tô pensando seriamente em conhecer o Japão, cara? Porque eu acho que deve ser um país bem legal de visitar, assim, deve ter umas coisas muito diferentes.
Mas é um país, assim, que você tem que ir, assim, compensa ir pra passar pelo menos 15, 20 dias. Não dá pra ir passar menos do que isso. Porque dificilmente você vai de novo depois. Então, tipo, guarda, já que é pra ir, vamos logo passar, tipo, 15, 20 dias. E se você não tem a felicidade de falar japonês como eu, ter alguém que realmente te acompanhe e que tenha, assim, né, um guia, um amigo, alguém assim que te ajude, porque é ilusão achar que você falando inglês vai conseguir
passar 20 dias
no Japão. Então,
não vai rolar.
Tem uma ilusão.
Eu tenho, graças a Deus, eu tenho um ouvinte no Japão que é meu amigo,
aí,
se tornou um amigo.
É isso aí que você precisa.
Aí eu vou ficar, tipo, vou ver se eu consigo ficar na casa. Ele já falou pra mim, né, que o dia que eu for pra lá, se eu não pintar lá, que vai até rolar uma treta, né, cara?
Ah, tem, a galera também.
Mas eu quero muito conhecer, além de Tóquio, eu quero conhecer Osaka, que eu tô ligado que Osaka é a moca japonesa, né?
É por aí.
Porque falam que o pessoal em Osaka é mais extrovertido, né?
O pessoal costuma comparar Tóquio com São Paulo e Osaka com o Rio de Janeiro, né?
Com o Rio de Janeiro, né? E... Kyoto, né? Que eu acho que deve ser muito legal.
Fica pertinho ali também. Kyoto, Nara, conhecer a parte mais antiga, né? Do Japão feudal e tal. É bem legal.
Kyoto é onde ainda tem as academias de geisha, né? As poucas que sobraram ainda
Tóquio,
tem Kyoto,
Tóquio
né?
tem também. Tóquio tem também. Ainda? Ainda tem também. Mas, assim, tem... inclusive, tá um problema sério hoje no Japão, né? Com essa retomada do turismo. Porque a geisha é considerada patrimônio histórico do Japão. E é pela lei, é proibido você... perturbar as geixas, né? Tirar foto, abraçar e tal. E a turistada tá cagando pra isso, né? Então, eu vi esses dias numa reportagem que o pessoal lá tá endurecendo bastante a lei com relação a isso, multando na rua e tal, fazendo um monte de coisa. Porque o pessoal quer tirar foto com a geixa, né? Então...
Eles acham que é tipo os punk lá de Londres. Você dá uma grana e você tira foto com eles.
Não
ele,
é. Né? Tipo aquele... Como é que fala lá? Meu Deus do céu, como é que chama lá? Aquela galera do trenzinho lá, esqueci o nome agora, deu branco.
Carreta Furacão.
Carreta Furacão, siga em frente, olhe para o lado. Em Nova York, Times Square, todo mundo ali, você vai lá tirar uma foto, o cara você vai ter que pagar 10, 15 dólares pro cara lá. Então é uma dica, né? Você viajar para os Estados Unidos, for para Times Square, não tire foto com ninguém que esteja fazendo nada ali, nem pegue pulseirinha dos monges. Senão você tá fudido, cara. Você deu dinheiro pra um, vem todo mundo correr atrás. E aí, cara, é a mesma coisa. Então, cara...
E é claro que eu também quero encher a cara de saquê, né?
Cara, nossa, isso é uma coisa que no Japão, se puder ir nas fábricas... Pode ir, porque tem tour, tem tudo, né?
Uhum.
Eu super recomendo. É a mesma coisa que o equivalente a você, sei lá... Vai pro Chile, pra Mendoza, você quer ir pras vinícolas, pras fábricas de azeite também e tal, né?
Então, você sabe que se eu fosse pro Chile ou pra alguma parte da Itália ou sul da França ali, eu claro que visitaria as vinícolas e tal, mas o meu negócio é destilado, cara.
Porra, destilado é bom, hein?
Gostoso. Cara, destilado pra
mim... Você que ir pra Escócia, assim, você gosta de uísque? Escócia, né, cara?
Aí é putaria, né? Eu... Não, porra.
É foda.
Porque assim, você me dá um vinho legal, eu tomo, de boa. Você dá uma cerveja gostosa, putz, eu ganhei uma Paulaner de um amigo meu aqui, pelo amor de Deus.
Excelente,
Cara, mas assim, o destilado, qualquer coisa, porque assim, o vinho tem que ser um vinho bom.
Isso.
A cerveja tem que ser uma cerveja boa também.
Sim.
Agora, o destilado que você me der, eu tô feliz.
Ah, então.
Você me dá uma 51.
Então eu já sei como te agradar.
Não, você me dá uma 51, eu tô feliz. Eu acho que o dia que eu mais bebi na minha vida, eu fui num negócio que tinha aqui na Vila Madalena. Uh-huh. Não existe mais. É meio de anos 90, acho que era. Chamava Cachaçaria São Paulo.
Eu lembro.
Cara, eu mandei vir o... Tipo, você pedia um negócio, aí vinha tipo um monte de...
Vinha shotzinho. A régua.
A régua,
isso, os shots, isso, né?
E aí eu pedi só de Minas. Eu pedi uma que era só mineira.
Ah, régua de cachaça, é.
Cachaça. Caralho. Nossa, maluco. Das... Maluco. Eu saí dali loucaço. Foi a numa... primeira vez.
Na época pré-Uber, assim, hein?
Não tinha. Eu não sei se você sabe quais são os níveis de bebedeira, né? As fases da bebedeira.
Quais são? Vamos lá.
Então, a primeira é anatômico.
É.
A segunda é chimbal e a terceira é hiperespaço. Anatômico é quando você não sente mais a ponta dos dedos.
Tá, entendi.
Se você for mijar, você vai notar que você não sente também a ponta de outra parte do seu corpo.
Boa. As pontas ficam amortecidas.
Ficam amortecidas. Você fica, então é anatômico. Você tá anatômico. Você não tá sentindo sua própria anatomia.
Boa, boa.
A segunda é o chimbal, que é quando você começa a falar igual um chimbal de bateria. Tá ligado? Você... Não, não. Quando você fala assim, poxa, eu já imagino o cara fazendo o xê-xê. Aí você não, ninguém entende o que você fala, porque entendi, você fala entendi. Que nem o barulho, sabe o barulho
de chimbal? O chimbal de bateria. Assim,
de bateria, aquele barulho de bateria de chimbal.
Sim.
E o hiperespaço é quando você saiu de órbita, cara. Aí você já perdeu o contato com a nave-mãe e, tipo, é dali pra sarjeta, cara. É dormir com o cachorro lambendo sua boca. Então são esses três tipos de bebedeira que existem.
Ah, cara, meu pai tem uma brincadeira. Agora me lembrou, você vê como é que é a memória da gente, né? Eu não lembro disso há uns 30 anos. De repente veio. Quais são os três santos padroeiros dos bêbados?
Quais são?
É o São Rafael, o São Gabriel e o São Remi. Mas aí ele fala assim, não. Na verdade é São Sebastião e Santa Joana d'Arc. Falei, por quê, pai? Falei assim, porque São Sebastião morreu num pau só e Santa Joana d'Arc morreu de fogo. São os três.
Faz sentido.
Eu lembrei, cara, olha que você falou o negócio. Uma memória que tava num HD aqui que eu não acesso há pelo menos 30 anos. E de repente, lembrei.
Essa coisa de homem velho junto, é quando começa a falar.
Exato.
Daqui a pouco começa, toma o tanto certo de bebida, começa a lembrar dos desenhos, do fantoma, nossa, essas coisas.
Isso.
Aí fudeu.
Aí vira um podcast só sobre isso. Ricardo, eu quero saber o seguinte, o que é que harmoniza a harmonização de boteco? Se você vai sentar, vai tomar o seu Control Fizz, o que você vai distrair a boca junto ali, mastigandinho? De
Biacepips. Caraca, você sabe... Então, você sabe que é interessante, porque esses bares que tem essas bebidas, o mais forte deles não é a CPIP, porque a galera vai lá e bebe. Uhum. Então é tipo um pós, o cara janta,
uhum,
sai de lá, encontra os amigos e vai lá pra encher a cara de bebida.
Uhum.
Tanto que esse bar que eu indiquei do meu amigo, o cara é foda, porque ele dá uma calibrada na galera que eles perdem o controle.
Nossa.
Então, tipo, você bebeu uma coisa, de repente vem uma rodada de shot gratuito. Aí você toma aquele shot por cima de uma bebidinha dessa aqui, meio docinha, fudeu, cara.
Mas você isso perdeu o controle. Que é pra você perder o controle e pedir mais.
Pedir mais. Não, lógico. Aí foi aí que eu fui pro
estratosfera.
Que eu fui pedir... Não, aí, porque o que aconteceu? Ele, como era no dia que eu fui lá, tava tendo uma festa tal de inauguração dessa carta de bebidas dele.
Uhum.
E ele me deu uma pá de cortesia. E é o caminho da perdição isso,
né, com cara? Certeza, é.
Porque quando você tá pagando... Dói no bolso. Então você fala, pô, já bebi demais, isso, né? Vou parar. E eu não tinha esse limite.
Não, com certeza. É,
aí eu tomei um, tinha mais dois ainda, e ainda vieram shot no meio do caminho. Pô, saí de lá, maluco.
É, de perder o roubo, de perder
não,
o roubo.
Não, eu saí de lá chimbal, não saí hiperespaço. É difícil eu chegar no hiperespaço. Mas chimbal eu tava total.
Cara, a gente marcou essa gravação há uns 2-3 dias, e eu esqueci de falar do tema e tal, não sei o que tem. E aí, antes dessa gravação, a gente gravou um episódio do Papo H. Não sei se quando esse programa aqui for ao ar, já terá ido a minha participação no Papo H ou não, que é o seu podcast. Já a gente vai falar sobre ele. Mas o link vai estar no episódio. Se já tiver antes ou depois, a gente coloca. E eu quero dizer o seguinte, que quando a gente estava fazendo essa gravação antes, a gente já estava falando de bebida. E aí agora a gente termina aqui também falando sobre bebida. Então não podia terminar melhor. E eu não sabia que você, né, como não tinha escolhido, a gente tinha esquecido de falar isso, e de repente você falou assim, me dá um minutinho ali entre uma gravação e outra que eu já volto. Quando eu volto, você não só tinha o tema na cabeça, como trouxe o tema em mãos.
Estou bebendo ele, estou terminando ele agora.
Os aqui, três minutos que você pediu foi para ir lá fazer o seu drink, falar, ó, esse será o tema de hoje do programa. Então, fico muito feliz.
E para animar a galera, porque você vê, eu demorei três minutos para fazer um drink mó da hora, mó gostoso, assim. Não é um negócio que dá um baita trabalho. As pessoas têm essa ilusão, né?
Sim.
Ah, vou fazer um drink. Não, tem que chacoalhar, tem que fazer não sei o quê. O cara tem que, né, esperar a lua crescente, né? Tem que colar uma cara, uma foto do Santo Expedito no copo. Não, não precisa nada disso, cara. Você, às vezes, você vê, mojito é limão, rum, gelo. E água com gás, cara.
E um pouquinho de açúcar.
Umas folhinhas de hortelã, cara. É super rápido. Caipirinha, um monte de coisa dessa. É tudo super rápido de fazer. E às vezes é um agradinho que você se faz no final do dia, né? Gostoso. Isso. Você dá aquela relaxada, ouve uma musiquinha, ou vai assistir uma sériezinha. Às vezes eu sento também pra ver um Netflix com um copão desse aqui. Eu vou sorvendo ele. E vou te falar. É muito mais sadio um copo desse do que tomar um copo de refrigerante.
Ah, com certeza.
Não tem um décimo do açúcar que tem no refrigerante. Nesse caso, eu não coloquei açúcar, o próprio...
O controle,
ele já é adocicado. Você põe um pouquinho do suco da laranja também, ela traz um pouco de açúcar. Porra, e um pouco de...
que delícia. Eu vou fazer o meu daqui a pouco.
E vou te dizer, o dia que eu não quero tomar coisa alcoólica, porque eu vou fazer alguma coisa e tal, e não quero, eu faço a mesma coisa sem o controle.
Sem o controle.
É um suco, vira tipo um refrigerante natural, porque é água com gás,
isso,
com limão e laranja. Fica uma delícia, delicioso. Muito gostoso.
Excelente, que surpresa agradável esse drink.
Mas eu não preciso falar o AC-Pip, então, eu fui liberado do AC-Pip.
Porque assim, você falou que não tem AC-Pip, eu recomendaria...
Não é que não tem AC-Pip, o que eu tomaria com isso daqui, cara?
Um amendoinzinho?
Eu não sei, um amendoinzinho ia... Olha, eu pediria...
Porque assim, como você fez um drink que é extremamente fácil, não requer coqueteleira, não requer mixing glass, não requer nada disso... Entendeu? É botar ali e mexer no melhor estilo mestre derivão. O próprio dedão serve pra mexer ali. Então você tem que ter também um AC-Pip que esteja pronto já. Tu pegou do saquinho e bota no potinho.
Se você for num bar, por exemplo, como é uma bebida muito leve, você pode pedir uma comida que não vai influenciar muito.
Certo.
Porque quando você pede uma bebida extremamente alcoólica, não dá pra você comer um prato de macarrão junto, porque fica aquele gostão de álcool na boca, né?
Isso.
Então atrapalha a experiência.
Geralmente você pede um negócio mais gordurosinho, porque uma coisa quebra a outra.
Isso.
E tal.
É. Aqui, como é uma coisa bem leve, dá pra você tomar isso com uma comida, junto com uma comida.
Certo.
Ou pedir aquele AC-Pip que é mais com cara de comida, tipo um bolinho de carne coberto de queijo.
Ah, sabe? Boa.
Essas coisas assim. Tem aqui, vou fazer
croquetinho
uma propaganda
de costela.
Isso. Fazer uma propaganda do Bar do Elídio aqui na Moca, que é sensacional.
Já fui, hein?
Sensacional, o Mauri não conhecia, levei ele outro dia, ele ficou maluco lá.
Marcar lá então, nós quatro, pra matar a saudade.
Delícia. Tem lá um croquete de carne que é uma delícia, cara, sensacional.
Fechou.
Então você pode pedir uma coisa mais com cara de comidinha, sabe?
Excelente.
Aqueles bar que tem mini hambúrguer, sabe? Porçãozinha de mini hambúrguer.
Porra, nossa, delícia, cara, dá pra tomar agora. Com isso.
Porra.
Puta, eu jantei, comi um lanche de vitela, queijo branco com peito de peru às 7 horas da noite.
Olha,
agora
isso.
É 11 horas, eu tô light aqui. Agora é 11 horas da noite, eu tô com uma fome do caralho.
Já tá perdendo o controle porque já tá querendo fazer um controfis.
Não, eu vou fazer pra dormir, tá calor, ué, vou tomar.
Daqui a pouco faz um hambúrguer.
Não vou, não posso cair nessa tentação. Mas eu não resisti à tentação de ter hoje aqui meu amigo Ricardo Terrazzo Júnior. Quem não te conhece, por favor, agora, momento ticlinzinho. Quem não conhece você, canal masculino Papo H, eu não vou falar nada porque eu sou teu leitor. Há mais de 10 anos, com toda certeza.
Meus leitores são muito ilustres.
Eu sou seu leitor no canal masculino há mais de 10 anos. E depois do Papo H, conheci o podcast também. Já tive o prazer de participar, acho que é mais de uma vez, no passado, né? Em alguns momentos que gravamos. Na época que você morava ali ainda perto da Rede Geek e tal, da Casa Geek, antiga Casa Geek. Mas eu quero que você deixe aqui, por favor, rede social, site, podcast, Momento todo seu, querido.
Maravilha. É, redes sociais é tudo arroba canal masculino, né? Então pode procurar até no Twitter. Ah, que Twitter. Ainda tem Olá, gente que usa também. Twitter. É, pode ir no Twitter, também. Tem lá arroba canal masculino. E o site canalmasculino.com.br, né, que é onde eu tenho a maioria do meu conteúdo. Eu tenho também um curso de moda masculina, se você for um cara querendo melhorar o seu guarda-roupa,
recomendo,
né?
Demais, hein?
Sim, meu curso é muito bacana, né? Eu sei que eu tô fazendo propaganda própria e é um absurdo isso, mas é verdade, o curso é muito bacana, a galera toda que fez tá super feliz, assim, e assim, é outro, depois do podcast é outro lugar onde eu arrumei um monte de amigo,
que legal.
Meus alunos acabaram virando uma comunidade, a gente tem um grupo lá, a gente vive se falando e tal.
Que maneiro.
Então, se você quer melhorar seu guarda-roupa, você quer montar um guarda-roupa cápsula, quer aprender, às vezes mudou de emprego, né, tá naquela, putz, eu tenho que vestir umas roupas que eu não tô habituado, me procura lá, me chama nas redes sociais ou no site, lá tem o contato, né, entra no formulário de contato do canalmasculino.com.br e aí você me contrata pra ser o seu personal stylist.
Caraca, eu acho que mais algum Foda tempinho aí eu vou acabar fazendo esse personal stylist aí, viu, porque eu tô...
Cara,
eu estou às vésperas de cinquentar. E eu estou querendo dar uma repaginada no meu estilo. E aí, ninguém melhor do que você para me ajudar nisso. Você que salvou o Tato e Mauri do passado.
Cara, eu tô aqui para isso. E digo mais, hein? Você caiu numa armadilha agora, hein?
Por quê?
Porque eu vou te dar um curso de presente, você vai ter que fazer.
Ah, não faz isso, pô. Mas,
agora eu já falei, já tá registrado.
Não, mas não era, eu não tava pedindo o curso, porque o amigo
não,
tem que
agora
ser
eu vou
remunerado
te dar de presente,
pelo
cara,
dele.
Mas eu... Não, eu vou te dar um curso de presente, cara, você foi presenteado.
Vou fazer
com
demais,
curso.
Vou fazer demais, são porque eu tô achando que eu tô muito garotão, assim, eu tô querendo, eu preciso assumir a idade e ser um senhor garotão, mas um pouco mais elegante, um pouco mais bem arrumado.
Cara, mas nem é o caso, assim, de assumir a idade. Você, muita gente se veste de uma maneira jovial mesmo sendo mais velho. Às vezes é um caso até de estilo. Tem pessoa que o estilo encaixa e tem pessoa que o estilo não encaixa. Mas, puta, é muito legal, cara. O curso, assim, eu vejo até a parte psicológica dele. Muitos alunos meus que tinham problemas, assim, de autoestima pra caramba, tal, e melhora muito.
Legal.
O cara fica mais autoconfiante. É muito bacana. É um negócio que eu fiz, assim... Na cabeçada, durante a pandemia, eu criei ele.
Que legal, tava, cara. Porra.
Trancado dentro de casa, não tinha nada pra fazer. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Vou criar um curso. Ele tem que ter um preço acessível. Vou dizer aqui, o preço do curso é R$4,99. O curso são 4 aulas.
Super possível, tranquilaço.
E detalhe, você tem meu apoio vitalício. Então, se daqui 10 anos você tiver com problema que tenha a ver com o que eu te ensinei e você quiser apoio, me chama no WhatsApp.
Puta,
ou no
cara.
Aplicativo. Daqui 10 anos não
cara,
sei se
eu
vai
vou te
ter
falar
WhatsApp.
Só ter o seu contato e saber que o teu aluno pode tirar uma dúvida e ter o teu WhatsApp ali, já pagou o curso, bicho.
Cara, eu tenho um cara que fez curso comigo em 2020 e semana passada falou, pô, tô com um enrosco aqui. Eu falo, cara,
puta.
Se eu tô disponível, pode falar, o que que é? Às vezes os caras me mostram, assim, foto dentro da loja. Ó, tô querendo comprar esse blazer aqui, ficou
caralho,
bom?
Caralho, então,
ó,
eu vou querer fazer esse curso nas próximas duas semanas. Porque dia 17 de abril eu vou pra Nova York. Ai, que tomei um tapa bonito agora no selo babaca. Mas é porque eu vou passar, antecipar o meu aniversário de 50 anos com minha querida Nath. E aí, se eu já tiver os conhecimentos, lá eu posso pegar ali um... Como é que chama aqueles...
Um outlet?
Outlets. E garantir que eu volte mais na moda.
Ó, não, e ó, detalhe, hein? Você atirou no que viu e acertou no que não viu.
Por quê?
Porque minha última aula, parte dela é praticamente só falando sobre compra inteligente.
Porra!
Então, como comprar o melhor pra você, tá vendo? Só que você vai viajar, você não vai pegar essa aula.
Ah, mas por quê? Mas eu vou viajar só... Ah, porque ela é ao vivo?
Então, as aulas são todas presenciais, é comigo, cara.
Ah,
é aula particular.
Ah, é particular.
Não, e é legal porque, assim, eu vejo suas necessidades. Tipo, eu não vou chegar pra um cara
que... Eu achei
que
você tivesse gravado um curso,
não,
tipo,
não.
Dos Hotmart
não é,
da vida.
Não é Hotmart, não é Hotmart.
Ah, é personalité ainda?
Personalité. Se
porra,
é assim,
por esse valor, personalizado?
Por esse valor é então, por
ridículo.
Que eu fiz?
Ridículo, ridículo.
Qual que era a ideia? Era oferecer isso pro cara que tava recebendo ajuda do governo.
Ah,
na época da pandemia.
Caraca,
eu falei,
irmão.
O cara tá em casa, o cara
Sim.
quer investir. De repente, ele tá recebendo essa grana e ele quer investir em alguma coisa de crescimento pessoal para ele. Então vou fazer um valor que esteja dentro dos R$600 que o cara... Então assim, se você quiser pagar a prazo, dá acho que R$550. Mas se pagar à vista, tem desconto que sai R$499.
Porra, que animal.
Assim, é um
personalizado, não, vou te falar, personalizado, né, pra você poder entender o gosto da pessoa, é porque realmente tem toda razão, né? É o tipo de coisa que não dá pra botar numa sacola de gato todo mundo igual,
não dá.
Você tem que saber.
Principalmente varia no Brasil.
Muito, né? É, isso
não,
aí.
Principalmente no Brasil, o cara que mora no sul é um perfil, o cara que mora em Fortaleza
não,
é
o que o cara faz, o cara é casado, diferente. Solteiro, o cara tem namorada, namorado,
exato.
O cara é, sei lá, ele é executivo,
estilo de vida,
o cara é
esportista,
criador de conteúdo, cara, é muito variado o que pode ser.
Não, eu tenho um aluno que ele é... Eu falo eu tenho porque como eu mantenho contato com
sim,
eles, então
sim,
não é tinha aluno, né?
Claro,
eu tenho aluno.
Sim.
Né? E ele é fisioterapeuta.
Uhum.
Então ele precisava de roupa que fosse confortável, roupa que tivesse elasticidade, mas ao mesmo tempo ele tinha que passar uma imagem de um cara bem arrumado.
Sim.
Então a gente teve que encontrar roupas ali pra ele que ele ficasse estiloso, mas saísse da calça de moletom, saísse do agasalho,
sim,
dessas coisas assim, sabe?
Puta.
Então, cara, é muito bacana mesmo. Não é porque sou eu que tô vendendo meu próprio negócio, mas assim, até hoje eu tenho 100% de aprovação dos meus alunos, já atendi mais de 50 alunos.
Porra, então pra quem quiser faz como?
Entre em contato comigo, pode ser pelo site contato@canalmasculino.com.br. No
aí.
Site tem lá a abinha curso, olha lá no topo do site, tem lá escrito curso. Clica ali, você pode baixar um PDF explicando todo o curso, inclusive com a grade de aulas. Só que essa grade, ela muda de acordo com o aluno.
Uhum.
Então, dependendo do aluno, se o cara falar pra mim, ah, eu já entendo disso aqui, eu tiro fora e coloco outro assunto mais relevante.
Uhum.
Entendeu?
Entendi.
Então, ele é adaptável. E se o cara gostar do curso e falar assim, ah, eu quero aprender mais, eu tenho o módulo 2, que é o módulo de aprofundamento.
Aí tem
a... Aí o módulo 2 a gente vai mergulhar em alfaiataria, assim, alta alfaiataria. A gente vai mergulhar em calçado, a gente vai ver minúcias de calçado, assim, como que funciona o calçado masculino, como escolher o melhor calçado. A gente vai entrar na parte de grooming, a gente vai falar de creme pro rosto. Cara, é maluco o negócio.
E se eventualmente o cara quer fazer uma coisa mais... mais personalizada ainda, por exemplo, vamos supor, pegar você e acompanhar o cara no shopping pra fazer uma
então, aí um banho tem, de loja aí tem o meu tal. Outro...
Rola isso.
Exato.
Também?
Exato. Aí tem o meu outro atendimento, que é a consultoria de imagem masculina.
Ah,
aí na consultoria animal, de imagem hein? Masculina, aí a coisa é bem mais profunda.
Uhum.
Porque aí eu vou falar pro cara, ó, me mostra seu armário, vamos ver o que tem aí.
Ah,
não, isso aqui, ó, não dá mais legal. Pra você
tipo
usar.
Tipo aqueles
não
tá reality da televisão que você vai fazer repaginar e tal.
Isso, mas ali é tudo muito rapidinho, é bem mais profundo que isso.
Sim, sim.
Por exemplo, se o cara tá aqui próximo de mim, eu atendo ele se ele quiser fazer personal shopper. A gente vai para um shopping, eu vou junto com ele, mostro o que ele tem que comprar, ajudo ele, mostro onde tem defeito nas roupas, onde não tem, né? Se o cara tá fora de São Paulo, eu consigo indicar para ele lugares para ele comprar.
Que animal,
se ele tá comprando...
velho.
É muito foda. Se ele tá comprando alguma coisa e ele tá indeciso, ele me manda, a gente faz uma videochamada e o cara vai me mostrando, ó, separei isso, eu falo, ó,
que legal.
Isso aqui é perigoso e tal. O trabalho de personal stylist é muito foda, muito
puta,
legal.
Puta, que legal. Então vou deixar link, claro, todos os links na postagem do episódio.
Por favor,
se
muito
obrigado.
Se
você aí tá ouvindo esse programa, homem, quer dar um up na sua autoestima também, quer dar uma repaginada no visual, quer, né, o pessoal acha que você é muito, muito lango-lango aí, pô, você podia se vestir melhor, não sei o quê... Tua namorada, teu namorado já reclamou com você.
Aí,
ou você mesmo quer.
Mulheres,
não
né?
Tem, né? Quem, não, você mesmo quer se olhar melhor no espelho e falar, pô, quero ser mais, né? Me olhar e me gostar mais de mim.
Sim, cara. O negócio faz muito bem pro ego, faz muito bem pra autoestima. E mulheres também. Eu não atendo mulheres, mas elas usam muito de dar de presente pro namorado. Ou pro filho.
Olha aí, dá de presente.
Pro marido.
Puta, é muito bom.
Né? Então
excelente.
Dá de presente, fala, tá aqui, então... São 4 aulas, 1h30 cada aula, onde eu falo que nem um maluco durante 1h30.
Lindo.
Só ficou vindo e anotando.
Lindo, lindo.
Tem eu monto também um guia visual, então o cara tem um estilo, roupas que ficam legais pro estilo, looks que ficam legais pro estilo do cara, eu monto o guia visual pro cara também.
Excelente.
Né? Então, cara, é bem aprofundado, é bem bacana.
Excelente. Meu querido Ricardo Terrazzo Júnior, que saudade que eu tava de falar com
eu
você.
Eu também, nossa senhora.
Sempre, olha, eu sempre aprendo alguma coisa quando eu tô conversando com você. É admirável, você é um cara realmente que eu sou fã há muitos anos e tenho a sorte de ter você no meu círculo de petit comité dos amigos próximos.
Pô, cara, eu digo mesmo pra você, cara.
Obrigado demais por essa participação aqui. Vamos encerrar, porque antes de dormir ainda nesse calor, eu quero fazer o meu controfis. Obrigado a você que acompanhou também mais esse episódio. Lembrando que se você é menor de idade, você pode ouvir, se divertir, comer os acepipes, mas não pode beber os Beery Nights. Agora, se você é maior de idade, vacinado, espero eu, com 4 doses contra a Covid, pelo menos, dono do próprio nariz, aí você bebe se quiser, com responsabilidade. Se for dirigir, não bebe. Se for beber, chama nós lá no Instagram, claro. @ acepipes e Beery Nights, @ canal masculino, @ Léo Radiofobia. Quem sabe a gente não se encontra aí num Butex, assim como a gente vai se encontrar semana que vem, no próximo episódio do seu acepipes e Beery Nights. Abraço na boca e tchau, tchau.
Podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.